Você sabe quais são as metas internacionais de segurança do paciente? Independentemente da resposta, fique com a gente e confira item por item neste podcast para se manter atualizado. Quem vai explicar tudo sobre esse tema é a enfermeira Luciana Fraga. É com você, Luciana.
A ocorrência de incidentes é considerado um sério problema relacionado à segurança do paciente e à qualidade do cuidado prestado em todo o mundo. A Classificação Internacional de Segurança do Paciente, proposta pela Organização Mundial de Saúde, define como segurança do paciente a redução de riscos de danos ou lesões associadas ao cuidado em saúde, dentro de uma aceitação mínima. Já a definição de risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. O erro é como a falha da ação que ocorre fora do planejado ou aplicação incorreta do plano. E os eventos adversos, como qualquer dano ou lesão causada ao paciente pela intervenção da equipe de saúde.
Luciana, e há alguma estatística sobre segurança do paciente em casa?
A segurança do paciente em casa é muito complexa. As taxas de eventos adversos em casa foram estimadas e variam de 4,4% a 15%. Entre os eventos mais comuns no ambiente doméstico estão as complicações ou erros, as infecções e as quedas. Esses eventos, juntamente com outras questões como nutrição inadequada, aumento da complexidade do atendimento dos pacientes em casa, coordenação ineficaz do atendimento e desafios na comunicação, representam importantíssimos problemas de segurança. Pacientes em cuidados domiciliares geralmente tendem a ter uma idade mais avançada e também um maior número de comorbidades, ou seja, há grandes chances de encontrarmos uma longa prescrição médica, o que está associado ao maior risco de erros de medicação ou de eventos adversos.
Existe algum programa nacional para tratar de segurança do paciente?
Em 2013, frente aos problemas de saúde e seus determinantes, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 529 de abril de 2013, criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O programa conta com 6 protocolos, 6 metas que vão orientar os profissionais na ampliação da cultura de segurança do paciente em todos os serviços de saúde, inclusive na atenção domiciliar.
E quais são essas metas?
A primeira meta é identificar os pacientes corretamente. Sempre confirme a identificação do paciente antes de realizar exames, procedimentos e qualquer tratamento. Conferir 2 ou mais dados do paciente ajuda a evitar erros. Esteja atento a isso. Nós não vamos enfatizar o uso da pulseira de identificação, porque ela não faz parte da realidade no ambiente do home care. No entanto, precisamos manter a identificação do paciente correta. Para isso, devemos utilizar pelo menos 2 identificadores de paciente, como por exemplo, o nome completo e a data de nascimento. Vamos fazer isso no primeiro encontro com o nosso paciente. A partir de então, em qualquer situação de continuidade individual nos cuidados, um dos identificadores pode ser o reconhecimento facial. Na assistência domiciliar, o endereço correto também é confirmado e é um identificador aceitável. Outros identificadores aceitáveis são o nome do paciente, número de identificação, número de telefone ou qualquer outro identificador específico e único da pessoa. A segunda meta é melhorar a comunicação efetiva. Portanto, quando receber ordens verbais ou resultados de exames por telefone, ouça com atenção e anote tudo no prontuário. Depois, leia para a pessoa o que você escreveu e confirme se a informação está correta. Fique atento! Escreva no prontuário também o nome dos profissionais envolvidos na comunicação e anote a data e o horário. E releia tudo o que foi escrito. Faça assim. Ouça com atenção, por exemplo, prescrição e resultados de exames. Registre a mensagem para que seja claramente legível. Leia de volta a mensagem para o remetente e confirme se o que leu está correto. Outro aspecto muito importante no processo de comunicação, que pode ser considerado crítico para a ocorrência de eventos adversos com os pacientes, é a forma como estão estruturadas as trocas de informações entre os turnos de trabalho nos serviços de saúde. É nesse momento que sintomas que exigiriam acompanhamento podem deixar de ser monitorados, que terapias em andamento podem ser esquecidas, descontinuadas e que exames que precisariam ser feitos são ignorados. As passagens de plantão entre as equipes de saúde são consideradas ferramentas fundamentais para a prevenção de falhas e erros nos cuidados e na continuidade do atendimento de pacientes. Por isso, podemos adotar diferentes estratégias para efetuar a troca de informações relevantes de forma que a gente assegure a continuidade e a segurança das ações do cuidado. A ferramenta SBAR é uma excelente ferramenta, pois ela estrutura a comunicação e reduz as chances de erros e omissões durante as passagens de plantão. SBAR é um mnemônico, onde o S significa situação, o B, um breve histórico, o A, avaliação, e R, recomendação. Na situação, vamos passar o que está acontecendo. Essa frase ela deve ser simples e clara sobre a situação atual. No breve histórico, vamos dizer sobre o contexto clínico desse paciente. Na avaliação, vamos informar qual é o problema. E na recomendação, qual é a ação recomendada. Vamos ao exemplo. Na situação: boa tarde, aqui é a enfermeira Ana e estou ligando da casa do paciente AB, que está se queixando de falta de ar há 15 minutos. Breve histórico. É uma mulher de 80 anos, hipertensa, acamada, fez uma cirurgia ortopédica. Avaliação. Ela sente dor ao respirar. Talvez ela esteja fazendo uma TEP, tromboembolia pulmonar. E recomendação. Ela precisa ser avaliada imediatamente. Viu como é possível ser sucinto e objetivo e assim melhorar a comunicação efetiva? A terceira meta é melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância ou medicamentos potencialmente perigosos. É muito perigoso aplicar diretamente na veia soluções de eletrólitos em alta concentração sem a correta diluição. Por isso, tome cuidado na hora de manipular ou armazenar medicamentos de alta vigilância e armazene-os em locais de acesso restrito. Fique atento, identifique sempre os medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, com rótulos específicos e com etiqueta na cor vermelha. Antes do preparo e da administração, faça a conferência em formato de dupla checagem para prevenir erros. Os medicamentos de alta vigilância devem ser armazenados em caixa identificada e com trava para garantir a segregação. Os medicamentos potencialmente perigosos são os anticoagulantes, os quimioterápicos, hipoglicemiantes orais, as insulinas, soluções de nutrição parenteral e os opioides. Fique atento a medicamentos específicos como digoxina, epinefrina, metotrexato e morfina. Atenção para as boas práticas assistenciais. Implementar barreiras que reduzam ou eliminem a ocorrência de erros. Adotar protocolos claros e detalhados. Reduzir o número de alternativas terapêuticas. Tentar centralizar os processos com elevado potencial de indução de erros. Fornecer e melhorar o acesso à informação aos pacientes, profissionais de saúde, cuidadores e familiares. E elaborar e implantar diretrizes e protocolos de atuação para a redução das consequências e dos danos dos erros ocorridos. Continuando com as boas práticas assistenciais, devemos revisar continuamente a padronização dos medicamentos potencialmente perigosos e de alta vigilância e utilizar sempre procedimentos de dupla checagem dos medicamentos. Fique atento também aos medicamentos chamados de LASA, como, por exemplo, look-alike ou sound-alike. Estes podem apresentar muita semelhança dos nomes e também na sua aparência. Por exemplo, as insulinas regular e NPH são muito parecidas. Realize sempre dupla checagem quando for realizar doses de insulina, por exemplo. Informe o seu paciente sobre as doses, horários e o tipo de insulina que vai ser administrado para que ele possa atuar como mais um ponto de checagem. Aqui seguem mais alguns exemplos de medicamentos que são parecidos tanto na sua aparência quanto na sua pronúncia. Fiquem atentos a eles. E nunca deixe de utilizar os 9 certos na administração de medicamentos. Confira sempre se o paciente está certo, o medicamento certo, a via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação correta do medicamento, a forma certa, ou seja, sua apresentação, e também se ele obteve a resposta esperada. A meta 5 visa reduzir o risco de infecções associadas a serviços de saúde. Adote a higienização adequada e constante das suas mãos. Com este simples gesto, é possível prevenir e controlar as infecções nos pacientes. Fique atento! Todos devem higienizar as mãos utilizando a técnica correta e nos momentos indicados. Antes e após o contato com o paciente, após o contato com seus pertences, antes da realização de procedimentos e após o risco de exposição a fluidos corporais. Atenção aos cuidados e boas práticas assistenciais, como acomodar o seu paciente de acordo com a sua complexidade ou risco, higienização correta das mãos, higiene respiratória e o manuseio correto da roupa e coleta segura de resíduos. Aqui observamos cartazes do Ministério da Saúde da campanha para a redução de infecções associadas a serviços de saúde. No primeiro, os 5 momentos para a higiene das mãos: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos estéreis, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente e os seus pertences. E o segundo cartaz reforça que o cuidado seguro para todos está em nossas mãos. E agora o passo a passo para a higienização correta das mãos. Podemos optar pela higienização das mãos com fricção antisséptica com solução ou preparação alcoólica ou com água e sabão. Repare que em ambas os movimentos são iguais. O que vai diferenciar vai ser o tempo. Para preparações alcoólicas, podemos utilizar de 20 a 30 segundos. E para água e sabão, precisaremos de 40 a 60 segundos. Aplique uma boa quantidade do produto para a completa cobertura das suas mãos. E espalhe bem por toda a palma. Higienize o dorso das suas mãos e também as regiões interdigitais. Higienize as áreas entre as falanges com movimento de concha. Higienize o polegar desde a base da mão. Não se esqueça de higienizar na região embaixo das unhas. E finalize higienizando os punhos. A sexta e última meta, mas não menos importante, visa reduzir o risco de danos ao paciente resultantes de quedas e lesões por pressão. Para isso, avalie periodicamente os pacientes em relação ao risco de queda, as instalações físicas e os fatores que predispõem à queda. Lembre-se de que pacientes idosos e sob efeito de medicamentos precisam de cuidados redobrados. Fique atento, identifique o paciente que tenha maior risco de queda e utilize medidas preventivas, orientando a ele e aos seus familiares para a adoção dessas medidas propostas.
E como avaliar o risco de queda do paciente?
Para avaliar se seu paciente tem risco de queda associado ao uso de medicamentos, podemos fazer uso desta ferramenta, que é uma escala de avaliação de risco de queda. Pacientes em uso de diuréticos possuem um baixo risco, pois aumentam a frequência da deambulação e das idas ao banheiro e podem induzir a hipotensão postural. Pacientes em uso de antihipertensivos, medicamentos para doenças cardiovasculares e antidepressivos também podem ter um aumento no risco da hipotensão postural e comprometimento da perfusão cerebral, portanto, são classificados como risco médio. Já os pacientes em uso de opioides, antipsicóticos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos e outros hipnóticos sedativos podem ter risco de sedação, tontura, distúrbios posturais, alteração da marcha e do equilíbrio e também déficit cognitivo. Por isso, são classificados como alto risco para quedas.
A que outros detalhes o profissional deve ficar atento?
No quarto, tente colocar a cama perto do interruptor de luz ou ter uma luminária ao alcance de quem está na cama. Deixar uma luz fraca acesa durante a noite toda pode ser uma boa opção. O banheiro é o local mais perigoso por conta do piso úmido. Neste local, é ideal colocar barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box. Também utilizar um tapete que fique fixo no chão para o paciente tomar banho. Procure guardar objetos de uso diário em locais de fácil acesso. Não deixe nada em locais muito altos ou muito baixos. Evite subir em bancos ou escadas para limpar ou reparar a casa. Sempre peça para o paciente pedir a sua ajuda. Temos que tomar cuidado também com as quinas dos móveis. Dê preferência a móveis com cantos arredondados ou, se não for possível, proteja aqueles que oferecem perigo com alguma espuma protetora. É importante que as escadas tenham corrimãos. E também evite encerar a casa para que esse piso não fique derrapante. E em toda a casa, não deixar tapetes soltos ou outros objetos que possam ficar no caminho por onde as pessoas passam.
Para finalizar, explique por favor, Luciana, como prevenir as lesões por pressão.
O enfermeiro utiliza a escala de Braden, que vai avaliar o grau de risco para desenvolvimento de lesões por pressão, através das seguintes variáveis: percepção sensorial, grau de umidade, grau de atividade desse paciente, a mobilidade, aspectos nutricionais e fricção e cisalhamento. Observe que a pontuação é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a pontuação, maior o grau de risco. Para ajudar seu paciente a prevenir lesões por pressão, é necessário mudar a posição do paciente no leito a cada 2 horas, usar almofadas, coxins, travesseiros e colchões de espuma para proteger o corpo nos locais de pressão, por exemplo, nas proeminências ósseas. Posicionar o paciente de maneira que ele não fique deitado sobre catéteres, sondas e equipos. Aproveitar o momento do banho para observar a pele, sobre o surgimento de feridas, áreas de vermelhidão. E fique bastante atento nas regiões de contato com as fraldas. Hidrate bem a pele do seu paciente sem fazer massagem nas regiões ósseas. Utilize sempre o lençol móvel ou traçado para posicionar o seu paciente no leito. Nunca arraste-o sobre a cama. Quando seu paciente estiver sentado, apoie seus pés para que ele não escorregue. E peça para ele colaborar identificando áreas de desconforto ou de dor que possam ser atribuídos a danos na pele.
Obrigada pela participação e esclarecimentos, Luciana. E você, ouvinte, obrigada pela atenção. Até o próximo episódio.